Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Três Tentos, referente ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Osório Dumoncel, diretor-presidente, Maurício Asson, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Eduardo Motter, gerente de RI da Três Tentos. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a Mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas por texto, basta clicar no ícone QA. Também disponível na parte inferior na tela e digitar sua pergunta. Os participantes conectados via telefone poderão fazer sua pergunta digitando asterisco 9. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, às projeções e metas operacionais e financeiras, e ao potencial de crescimento futuro da Três Tentos, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseada nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, do agronegócio e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da Três Tentos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Osório Dumoncel. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É com satisfação que viemos aqui mais uma vez mostrar os resultados da Três Tentos trimestrais. E nesse ano de 2022, a Três Tentos mais uma vez continua o seu crescimento, o ritmo de trabalho da empresa enfrentando alguns momentos adversos em função de clima, em função de outros fatores, mas sempre pautada pelo trabalho, pela dedicação e pela seu grande conhecimento no agro. Então, o crescimento nos três pilares da empresa, insumos, grãos e indústria, ele aconteceu nesse trimestre. O Mato Grosso, eu não diria surpreendeu, está escrito surpreende, mas ela realmente contribuiu já com 15% do faturamento do segmento de insumos nesse primeiro tri, janeiro, fevereiro e março. E isso nos dá, assim, muita alegria, porque a nossa comunicação com o produtor mato-grossense está sendo eficaz, está sendo muito bem aceita pelos produtores lá, e os negócios já começando a acontecer nas três unidades que já estão em funcionamento, Sinop, Matupá e Sorriso. E isso aí está realmente nos alegrando muito e nos dando ânimo para continuar. A expansão no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, ela segue firme, né? Aqui na colocação das novas unidades de negócio ou lojas, como nós chamamos aqui no estado, e lá no Mato Grosso também, além da abertura dessas unidades de negócio lá, a gente já está com mais de 50% da fábrica instalada, e na sequência a gente vai detalhar um pouquinho melhor. E para o ano, as nossas expectativas, elas são assim muito positivas. Eu não diria nem para o ano, eu diria assim que a Três Tentos ela conseguiu ao longo desses 26 para 27 anos estabelecer o seu ecossistema com muita força, com muita solidez e muito foco. O time é focado em inovação, é focado em novas tecnologias e é focado realmente em entregar um resultado para a companhia, para o acionista e para o seu cliente, o produtor rural, e com isso formando realmente um grupo, um bloco de pessoas que estão sendo vencedoras. E a gente vai detalhar um pouquinho mais. Eu peço até para irmos para o slide número 4, onde a gente vê esse ecossistema funcionando, onde insumos, né, sementes, fertilizantes, proteção de cultivos, todo um trabalho de tecnologia através de mais de 1.500 colaboradores, 18 mil produtores rurais envolvidos e essa produção acontecendo. Ao mesmo tempo, a 300 preparada para originar esse grão, né, e através desse grão, no caso da soja, industrializar, né, e chegando no mercado com óleo, farelo, biodiesel. E isso realmente fortalece toda a nossa estrutura e faz com que a companhia, independente desses fatores adversos, seja de clima, seja de guerra, seja de pandemia ou qualquer um outro fator que vier, o alimento e a energia, eles são fundamentais. E nós estamos muito bem preparados para conduzir. Eu pediria para o Maurício assumir agora os próximos slides, onde a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre os números da Três Tentos. Eu estou por aqui e volto no final com vocês. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Dando sequência à apresentação, os destaques do nosso resultado, sempre falando, a companhia sempre fala muito em crescimento, margem, retorno, e dessa vez, novamente, não ficamos para trás, muito pelo contrário, crescimento da receita do ecossistema como um todo em 66%, tivemos um lucro bruto ajustado de R$200 milhões, tirando apenas o efeito da marcação a mercado das commodities, né? Deixando um EBITDA de R$96 milhões, que cresce 37% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido para o primeiro trimestre muito bom, que já cresce 40%, R$84 milhões, né? Cabe destacar que, além do crescimento em todos os segmentos da companhia, a margem bruta, tivemos uma margem bastante estável em relação ao mesmo período do ano anterior, que poderia até ser, já contempla aqui uma maior participação de grãos no trimestre, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? E o resultado, tanto no lucro líquido quanto no EBITDA, refletindo a sazonalidade de um primeiro trimestre normalmente mais fraco para a companhia. Quando a gente fala segmento a segmento, chama atenção no segmento de insumos, a quebra de safra. Tivemos dois grandes eventos, né? Um mais localizado, que foi a quebra de safra na parte sul da América do Sul, afetando principalmente o estado do Rio Grande do Sul, tá? E, sem dúvida nenhuma, um conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Foram dois grandes eventos que aconteceram no primeiro trimestre, né? A despeito disso, o segmento de insumos performa muito bem, cresce 28% no trimestre, né? Consegue expandir margem para 21%, né? Quando a gente fala o que aconteceu, acho que pela primeira vez tivemos uma diversificação geográfica acontecendo de maior forma no segmento de insumos. Como o Luiz antecipou, o Mato Grosso representou 15% da receita de insumos no primeiro trimestre, né? O mercado de fertilizantes, bastante aquecido pelo que está acontecendo nesse conflito bélico, né? Tivemos algumas... O primeiro trimestre normalmente não é um trimestre de venda de fertilizantes muito forte, mesmo assim tivemos um crescimento importante, quase 80% no volume de fertilizantes, né? Ainda que seja pouco representativo, ainda não seja a maior representatividade para o ano ainda, tá? Quando a gente olha sobre o efeito da margem bruta, sem dúvida nenhuma, a gestão eficiente dos estoques para essa operação, olhando a parte de frete e retorno logístico de fertilizantes, a nossa capacidade de colocar o produto no Mato Grosso de uma forma eficiente, isso chamou atenção e contribuiu para o aumento de margem bruta. No segmento de grãos, a gente dá um destaque muito forte no trimestre em relação ao volume negociado de trigo, né? Esse volume de quase 100 mil toneladas, ele vem de uma originação que ocorreu na safra anterior, né? Que terminou em novembro do ano passado, né? Parte dessa safra foi comercializada no quarto trimestre, como sazonalmente deve ocorrer, e parte negociada no primeiro trimestre, né? A boa notícia para o trigo é que a gente já enxerga um aumento de área plantada para o trigo para 2022, ou seja, quando a gente olha a perenidade desse volume negociado de trigo, temos boas indicações, né? A começar pelo volume de área, pelo aumento de área plantada para o ano, né? que devemos ter em final do ano, no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2023, também um bom volume de originação e venda de trigo, né? O milho, mesmo num cenário de quebra de safra, também tivemos originação superior ao ano anterior, crescemos 18% na originação de milho para o ano de 2022. Parte disso foi comercializada nesse trimestre, parte ainda será comercializada nos próximos trimestres, né? Sem dúvida nenhuma, chama atenção a nossa capacidade, nosso aumento de share de originação, tanto em loja madura quanto em lojas novas. A gente dá maior destaque para as lojas maduras, dado a representatividade que elas tiveram na capacidade de originar grãos, tá? A margem desse segmento, afetada somente pelo mix entre soja, milho e trigo, né? Milho e trigo acaba tendo uma margem de negociação melhor do que o soja. Falando especificamente da indústria, né, a gente não pode deixar de destacar que é um segmento que é impactado pela alta das commodities, né, mas, sobretudo, no trimestre tivemos uma contribuição de volume muito significativa de venda de farelo, que ajudou também a contribuir para esse crescimento de 50% na receita da indústria, né. A precificação do biodiesel começou nesse primeiro trimestre um novo modelo de negociação, diferente do que era realizado até dezembro do ano passado. Então, saímos de um modelo de leilão e fomos para um modelo de livre negociação entre usinas e distribuidoras, né? Ainda estamos num momento onde a demanda pelo biodiesel está estabelecida em B10, tá? Ainda é uma demanda baixa, mas mesmo assim, dado os altos preços de óleo, né, consequentemente impactando num preço mais elevado no biodiesel, tá? A exportação do farelo realmente foi um grande destaque no trimestre para a indústria, né? E ainda no biodiesel trabalhamos com volume menor, considerando que as margens no biodiesel, as margens incrementais que o biodiesel coloca sobre o óleo, né, degomado, ainda estão muito baixas devido à baixa demanda, né? Mesmo assim, a gente cresce nosso lucro bruto em 31%, né? Temos recuperação de margem no biodiesel comparado com o quarto trimestre do ano anterior. As margens do farelo comparado com o primeiro trimestre de 2021 estão mais baixas, né? Isso ajuda a explicar o porquê tivemos ainda uma margem inferior ao primeiro trimestre do ano anterior, né? Quando a gente olha, no release de resultados está muito bem explicado, quando a gente olha sobre uma ótica de margem unitária de contribuição do esmagamento da soja, a companhia tá crescendo significativamente, estão acima de R$500 por tonelada de soja esmagada. Então, isso já reflete, parte disso é reflexo do alto preço das commodities. Quando a gente conversa agora em relação ao EBITDA da companhia, a boa notícia é que crescemos 37%, né? Como eu falei no início da apresentação, né, a margem bruta responde por R$80 milhões de incremento no EBITDA, né? É uma margem que já inclui um efeito mix, né? Ou seja, se excluído o efeito mix, essa margem teria sido um ponto percentual maior, né? Dada a participação de grãos, que mesmo tendo crescido margem, é o segmento que traz a menor margem percentual da companhia, o segmento de grãos, por tradicionalmente ser conhecido por margens mais estreitas, né? As despesas operacionais da companhia, elas embutem, elas têm um crescimento importante, crescem próximo de 100%, são 49 milhões de incremento nas despesas operacionais da companhia, nas despesas de vendas, tá? Desses 49 milhões, a gente tem que entender 21 milhões são devidos ao próprio mix de negócio, ou seja, um aumento do volume de trading de grãos e de exportação de farelo. Os custos de armazenagem, os custos logísticos são maiores individualmente e pelo volume de grãos e farelos negociados, exportados. Desse incremento de 49 milhões, temos 13 milhões que, de fato, são readequação das estruturas e um pequeno valor de itens não recorrentes derivados de recuperação de créditos fiscais, tá? E 7 milhões que são despesas de novas lojas que ainda não estão gerando receita equivalente, ou seja, um investimento no crescimento da companhia. Então, quando a gente enxerga um parâmetro de despesas da companhia, todo esses 13 milhões de readequação, talvez esse seria o número incremental que a gente está enxergando na perenidade da companhia. A gente fecha o trimestre, que é, lembrando vocês, é o trimestre de sazonalidade mais fraca, tá? Quem já acompanha o resultado da companhia já entende que o primeiro trimestre tem menor participação da indústria, acaba tendo um volume de negócio menor e, consequentemente, a diluição das despesas acaba sendo mais um desafio, né? Então, de uma certa forma, tivemos um excelente EBITDA, quase 100 milhões de reais no primeiro trimestre, tá? Deixando uma margem de 7,5%. A variação da dívida líquida, a companhia hoje ainda é caixa positivo, né? A gente terminou o trimestre com 27 milhões de caixa líquido na companhia, mas cabe destacar algo que eu tenho falado repetidamente nos trimestres, a forte geração de caixa. A companhia gera um LAIR caixa de 100 milhões de reais, né? É muito próximo para quem está acompanhando, é muito próximo do EBITDA da companhia, tá? E esse LAIR caixa no primeiro trimestre, que é um trimestre que sazonalmente você aumenta o seu capital de giro, ele não foi ainda suficiente para offsetar o incremento de 247 milhões no capital de giro. Tá? Quando você olha numa visão ano, né, assim, repetidamente, a companhia tem o seu crescimento em capital de giro financiado pela sua própria operação. Tá? É uma questão puramente do trimestre que a gente está enxergando aqui. Sobre os investimentos, né? Assim, dos 122 milhões de CAPEX investido no trimestre, a grande maioria foi para unidades industriais. Estamos terminando a nossa fábrica de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e a maior parte do investimento para a fábrica de Vera, no Mato Grosso. Tá? Lembrando, só fazendo uma conexão, a fábrica de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, entra em operação, a ampliação dela entra em operação a partir de junho. Isso vai tirar a companhia de 1.000 toneladas/dia de capacidade de processamento de soja para 2.000 toneladas/dia. E, como consequência desses investimentos, aproveitar que falamos de CAPEX, é algo que a gente antecipou, né, e de fato vem ocorrendo conforme a gente indicou para o mercado, os níveis de retorno, embora continuem bastante altos, vêm caindo, né, e devem continuar caindo até 2023, quando você começa a ter mais maturidades das lojas novas abertas e você tem o início da fábrica de Vera, que vai contribuir com grande parte do resultado sobre o investimento realizado até agora. É. Ainda assim, deixamos um ROIC na companhia de 21%, né, e um retorno sobre capital próprio de 42% em bases anualizadas. Sobre os investimentos de expansão, talvez assim seja até mais mais produtivo para a conversa, chamar o Luiz para pegar as impressões dele. O Luiz esteve recentemente no Mato Grosso, onde são essas fotos que foram tiradas. Hoje quem está lá é o João Marcelo, o vice-presidente, o CEO da companhia. Mas, Luiz, se puder comentar um pouquinho como é que foi as suas impressões dos investimentos para a expansão e na região, seria ótimo.
Tá ok, Maurício, obrigado. Então, os investimentos, como a gente falou até no slide inicial lá, que eles estão indo assim perfeitamente dentro do esperado, né? Nós estamos assim conduzindo tanto a construção da fábrica quanto a abertura das unidades de negócio, as lojas, assim, eu diria, numa velocidade ainda maior daquela inicialmente planejada. Mais de 50% da fábrica já está pronta. Agora em junho, a gente estará, no final de junho, provavelmente, a gente vai estar recebendo já um volume de milho nesta unidade de Vera, além já de muitos contratos já feitos para recebimento de milho na unidade de Matupá. Então, o volume de milho que nós assim, prevíamos, ele será ainda maior, né, na originação de milho do Mato Grosso. E tudo realmente é on track, assim, estamos com as fábricas que estão fornecendo os equipamentos, a parte de civil já totalmente assim, dentro do esperado. A operação da fábrica é meados de 23, fica difícil ainda falar se vai ser junho, se vai ser maio, enfim, mas já originaremos a soja na safra janeiro, fevereiro e março, a safra de soja do Mato Grosso, já estaremos originando nessa unidade aí que vocês estão vendo já o segundo armazém praticamente pronto. Cada silo desses, o que ele tem para cima, ele tem para baixo ali, e cada silo desses ele comporta 120 mil toneladas, ou 2 milhões de sacos. Né? Então, a 300 tem ainda um espaço para colocação de mais um, né? Porque a gente pode depois, num slide posterior, comentar um pouquinho sobre o futuro. Ou seja, está indo tudo muito em linha. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Maurício, da capacidade, a gente começa assim, com uma capacidade de esmagamento de 3 mil toneladas dia. Nosso planejamento é começarmos com 2.600, aí subindo até 3 mil, e quando atingir ali, a planta está preparada com pequenos ajustes para a gente chegar até 4 mil toneladas dia, o que eu assim, espero que aconteça no decorrer de 23, início de 24. E a produção de biodiesel estará apta para produzir 1 milhão de litros dias, ou 1.000 metros públicos de biodiesel por dia. Então, esse contexto dessa fábrica de Vera, que fica 28 quilômetros da sede do município Vera no asfalto, 30 quilômetros de Sorriso e 33 quilômetros de Sinop, na BR-163, é realmente um marco, eu diria até para a agricultura matogrossense e, quiçá, brasileira, de uma empresa totalmente brasileira, estar instalada nesse coração da soja, e por que não nós aqui brasileiros chamamos de coração da soja no mundo, porque Sorriso é o maior município produtor de soja do mundo, ao redor de vários municípios ali que produzem muita soja, produtores realmente muito focados em tecnologia, em produtividade e buscando cada vez mais uma integração de altas produtividades com um meio ambiente saudável, realmente gerando empregos, gerando divisas. A gente tem muita, muita confiança nesse projeto, no início dele, conforme nós estamos comentando aqui, principalmente o que ele vai entregar na sua maturidade.
Luiz, eu ia te pedir para comentar um pouquinho da impressão do produtor matogrossense pelo fato da 300 estar indo para lá com o ecossistema completo. Um pouquinho do...
Claro, Maurício, o recebimento dele, assim, que ele, a receptividade que a 300 está tendo lá, até assim, nos deixa muito felizes e orgulhosos, assim, que o produtor está nos recebendo com assim, total confiança, querendo saber mais, querendo assim, entender esse ecossistema, como nós podemos ajudar assim, inúmeros produtores do Mato Grosso a ter acesso às melhores sementes, ao melhor planejamento da sua lavoura, ter acesso ao melhor manejo com fertilizante e com e com proteção de cultivos. E isso, obviamente, vai fazer com que os produtores, ajudar os produtores a terem uma produtividade mais assertiva, mais alta, entregando de uma numa ponta uma alta produtividade que nos faz uma realização, nos traz uma realização profissional e, obviamente, olhando também no bottom line, aí, entregando essa última linha também positiva, para que a gente possa, a produção agrícola brasileira continue investindo, continue crescendo.
Legal. Os investimentos em expansão, acho que estão indo a todo vapor, né? Não só no campo industrial, mas do ponto de vista das unidades comerciais, com as novas unidades a gente chega a 1 milhão de toneladas de capacidade estática, isso aí incluindo Rio Grande do Sul e a recém-inaugurada unidade no Matupá, que foi inaugurada em janeiro. A grande maioria desse 1 milhão de toneladas ainda hoje está no Rio Grande do Sul, e é com base nessa capilaridade que a companhia está chegando no estado do Rio Grande do Sul, com essa maior capacidade estática que a gente vem, nesse período de safra, tendo uma maior capacidade de originar soja dentro de um cenário bastante mais desafiador de quebra de safra. Para o ano de 22, as 5 lojas serão entregues entre o segundo e o terceiro trimestre, então logo mais vão ter novidade onde foram inauguradas essas 5 lojas no Rio Grande do Sul, e as 2 lojas no Mato Grosso já foram inauguradas em janeiro. Tá? E aí, para encerrar, eu ia pedir para o Luiz dar um pouquinho das perspectivas para o ano.
Certo, Maurício. Bem, pessoal, assim, falando de insumos, né, o Mato Grosso entra muito forte, já está dentro, já está inserido no negócio, como falamos, 3 unidades em funcionamento, outras 2 já sendo projetadas, talvez para esse ano ainda entrarem em funcionamento. A unidade de Vera agora, que seria a 4ª, já entra agora em junho em funcionamento. Então, isso está, obviamente, nos colocando numa posição de estar realmente atuando como um player importante, trazendo soluções importantes para os agricultores matogrossenses. E o crescimento, vamos dizer assim, da tecnologia, do investimento do produtor, do melhor investimento na relação custo-benefício, a 3tentos consegue fazer. E, obviamente, a gente utiliza dos momentos que, por exemplo, desse confronto na Rússia e Ucrânia, isso está trazendo para 3tentos alguns desafios, como volume, como a disponibilidade desse fertilizante, mas, ao mesmo tempo, ele traz oportunidades para a companhia que consegue atuar no mercado externo importando esse fertilizante, essa matéria-prima, e podendo fazer a mistura ou mesmo vender a matéria-prima aqui direto para o produtor. E também nós temos muitos acessos aqui com empresas parceiras, multinacionais, que também, onde a 3tentos faz a distribuição desses produtos. Isso está nos dando, a gente percebe isso já, uma vantagem competitiva importante, né, para que a gente possa levar esse produto para os produtores. Além deles, obviamente, a semente e a proteção de cultivos atuando fortemente. Na questão dos grãos, eu destaco que é um ano onde a gente, vamos dizer assim, estará firme, originando menos grãos, ou menos soja, para o trading, mas estaremos originando milho e trigo com foco para que a gente possa oferecer essa alternativa ao nosso cliente de comercializar bem, de comercializar nos melhores momentos, para que ele tenha essa rentabilidade e, obviamente, a companhia continue crescendo, continue entregando os resultados que, ao longo desses 27 anos, a gente vem entregando. A safra de trigo está aí, é uma realidade, agora, a partir de 20 de maio, está começando a ser plantada aqui no Rio Grande do Sul. Ela deverá ter um crescimento em torno de 30% até 40% a expectativa, né, onde o produto diária, né? O produtor talvez ele racionalize a utilização, pelo que a gente está vendo nos volumes do fertilizante, mas não vai deixar de adubar bem, de fazer um bom cuidado com os defensivos da sua lavoura. E o milho já começa a ser plantado em agosto, né? E a soja já começa a ser plantada em outubro. Ou seja, essa safra 21-22, nós estamos virando a página dela e já entrando no, na indústria aqui, o que eu queria comentar com vocês é um ano, sim, onde nós vamos cumprir esse crush de 1 milhão de toneladas entre Juí e Cruz Alta. Toneladas esmagadas, né, produzido óleo para mercado externo, biodiesel para mercado interno, óleo e farelo para mercado interno e externo. Já estamos hoje com 50 mil metros cúbicos produzidos de biodiesel para uma estimativa de 210 mil no ano, ou seja, a 300 está em ambos os seus principais produtos, vamos dizer assim, de maior maior relevância dentro da indústria, com 25%, um pouquinho mais de 25% já percorrido, né? E isso nos deixa assim muito confiantes nesse ano, nessa entrega. Sabemos dessa sazonalidade de um primeiro trimestre mais lento, onde as fábricas param para férias coletivas, para manutenção, mas agora realmente a gente está preparado. Cruz Alta entra, né, o 2022 já finalizando a sua, assim, o seu aumento de capacidade, o dobro de capacidade de esmagamento. Então nós vamos de 1.000 para 2.000 toneladas dia. Então teremos realmente e totalmente modernizado. Isso fora do plano do IPO, isso realmente com o recurso que a empresa gera, né? E hoje assim eu tenho assim uma confiança cada dia que passa, eu confesso a vocês, maior, assim, porque o investimento do agricultor, e quem fala aqui para vocês, além de estar trabalhando na 300 como CEO, é realmente um agricultor, um produtor rural, e eu falo para vocês que o aumento de investimento em tecnologia, ele pode ser um pouco maior, um pouco menor ano a ano, mas ele é constante. Então, o produtor vai continuar aumentando a tecnologia nas suas lavouras, vai continuar investindo mais, vai continuar digitalizando os seus processos. Isso, obviamente, nos coloca numa posição diferenciada no mercado, porque a 300, trabalhando com alimento, trabalhando com energia renovável, trabalhando nesse ecossistema que construímos de forma tão natural ao longo dos anos e chega hoje oferecendo para o produtor gaúcho, para o produtor matogrossense, soluções que estão na ponta, estão chegando e chegando da 300, com quem a 300 se relaciona, chegando direto no produtor. Realmente a 300 está se tornando uma empresa cada vez mais relevante para esses produtores do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, e temos a expectativa que a gente possa ser ainda mais relevante para o produtor brasileiro. Então, o nosso planejamento, o nosso caminho, ele vai ser dado com muito trabalho, com muita dedicação. Esses aumentos que a gente está vendo no SG&A, nós estamos focados totalmente neles para que a gente possa fazer a melhor gestão nisso. Sabemos desse momento da 300, desse período em que a 300 se tornou uma empresa pública de capital aberto, toda a estruturação e os gastos não recorrentes, mas também sabemos desses gastos que eles vieram em função de inflação, em função de volume. Quanto mais se exporta, mais se gasta com fretes, com porto. E, obviamente, nós estamos atentos também no Mato Grosso, o peso dessa logística que ela vai trazer, e a 300, em todos os locais que ela for, ela vai estar sempre cuidando todos os detalhes para que a gente entregue para o produtor rural e para a sociedade onde a gente está inserido resultados realmente acima da média. O acionista que está conosco, o nosso recado para ti, acionista, para ti que quer ser acionista, realmente é de uma empresa que trabalha muito, que é apaixonada pelo que faz. Hoje, esse time 300 é o seu grande diferencial. O nosso investimento em pessoas, ele não para, ele realmente começa focado, que atendendo um produtor rural que quer bater recorde em cima de recorde de produtividade, entregando resultados, né? Uma empresa que está sempre à frente, buscando as melhores e mais acertadas tecnologias, uma empresa que hoje tem um foco muito legal no que se diz respeito ao ESG, não diria que está na moda, não porque hoje ele está sendo cada vez mais comentado e tão importante que é. A 300, estamos trabalhando fortemente para que esse ano ainda nos tornemos uma B Corp. Temos o selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura, mas tudo não trabalhando para isso, e sim conquistando esses lugares. Do digital, eu falo para vocês que o crescimento está sendo incrível, a participação do produtor cada vez mais. Destaco, ontem falava com o diretor de marketing, ele me trouxe um número que, desde que começamos o app ali com as fixações online de grãos, já passam de 40 milhões de reais da soja, do milho e do trigo fixado online, acertando conta por dentro do app. Então, o produtor na sua propriedade, fazendo isso de uma maneira mais cômoda e totalmente segura. Então, hoje, quando um produtor rural entrega uma carga de grão na 300 ou fatura essa carga de grão, ele já não tem mais nenhum papel impresso. Ele realmente faz tudo via app e ele faz isso com uma segurança total junto com as secretarias da Fazenda e trazendo para a agricultura essa modernidade que não vai parar de chegar. E a 300 é uma das empresas que estará à frente com isso. Eu acho que agora, né, Maurício, o pessoal da organização aqui, a gente passa para as perguntas, né?
Senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a Mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em Desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Os participantes que estão conectados por telefone poderão fazer perguntas digitando asterisco 9. No momento em que sua pergunta for coletada, você receberá um anúncio para desmutar seu microfone digitando asterisco 6. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, Sr. Gabriel, o senhor pode prosseguir. A nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Isabela, a senhora pode prosseguir.
Bom dia a todos. Vocês me escutam? Maurício, Luiz...
Oi, Isabela.
Não, tenho duas perguntas. A primeira delas é sobre o Mato Grosso, né? Interessante esse número que vocês mostram do 15% da venda. O portfólio que vocês estão vendendo nas lojas abertas lá, como ele está, né? Já está completo ou não? E dada a sazonalidade, né, do que você tem no varejo em termos de produto, se a gente fosse anualizar isso, vamos dizer assim, ou pensar no mix balanceado do ano como um todo, o que que Mato Grosso de fato seria, né, dentro do varejo hoje? Só para a gente ter uma dimensão aqui, se tem algum componente do produto que você está vendendo ou da sazonalidade e entender esse ramp-up de uma maneira mais clara. E a segunda pergunta é sobre venda de fertilizante, né? Vocês mencionam no release da antecipação de compras, né, por parte do produtor. Queria ouvir de vocês como que isso, vocês esperam que isso se comporte ao longo do ano e principalmente ao longo do segundo semestre, que, né, muito dá para entender o comportamento do fazendeiro, mas o que vocês estão imaginando da venda de vocês, como isso deve afetar eventualmente a sazonalidade? Obrigada.
Ok, Isabela, acho que eu começo, né, Rasson, depois vamos nos complementando aqui. Bem, Isabela, obrigado pelas perguntas. A primeira delas, a oferta de insumos, ela já está totalmente preparada no Mato Grosso, já iniciou. As multinacionais todas que estão conosco no Rio Grande do Sul estão no Mato Grosso. Então, a 300 tem hoje uma prateleira no Mato Grosso igual a do Rio Grande do Sul, que é uma prateleira diferenciada em termos de produtos de qualidade, de segurança, né? E isso traz para nós assim uma confiança muito grande, ou seja, já está acontecendo esses 15% já do nesse primeiro trimestre. A gente acredita que ele vai ser daí para melhor durante todo o ano. Aí sim, se for maior que isso, surpreender, porque quando eu disse para nós, internamente, não surpreende, talvez surpreenda, tivesse surpreendido um pouco o mercado, mas nós não, realmente a gente sabia que já entraríamos assim, jogando, porque a gente já estava lá há muito tempo no Mato Grosso, já sentia dos consultores técnicos, dos agrônomos, a entrada da 300 no campo. Nós estamos hoje com mais de 60 pessoas lá no Mato Grosso trabalhando full time. Eu tenho ido uma vez por mês, desde novembro, fico de 5 a 7 dias lá. O João Marcelo intercalando comigo também, agora está lá. Ontem fizemos uma reunião em Sorriso com 150 produtores. Ontem à noite também em Sinop com produtores. A gente sempre tem reunido esse pessoal, nós nos apresentando e mostrando a cultura 300. E, ao mesmo tempo, o nosso time de lá, dessas 60 pessoas, Isabela, contratadas, ela apenas um foi do Rio Grande do Sul. Né? Todos os demais são de lá. E já hoje, depois de um onboarding muito bem feito no nosso projeto Encantar, esse time ele é 300 assim, com a marca no peito. Né? E da segunda pergunta, do que a gente espera do fertilizante, eu espero assim, realmente volumes importantes, maiores do que do ano passado, né? Espero isso, não porque o produtor todos estarão usando mais, não, o produtor talvez use a mesma coisa em termos de volume por hectare, talvez até um pouco menos, mas realmente a 300 está crescendo, ela está crescendo em sua área geográfica, em sua atuação, em seu share no Rio Grande do Sul e entrando no Mato Grosso. Então, o fertilizante, em termos de volume, ele será maior, em preços muito maiores. Mas por que eu confio que o produtor utilizará um fertilizante assim, de maneira adequada? Porque a relação de troca permanece muito boa. Estou olhando na tela aqui, Chicago aí a quase 17 dólares o bushel, farelo a 430, óleo a 85 dólares por libra-peso. Então, ou seja, né, as commodities agrícolas, nem falo no trigo aí a 11 dólares e o milho a 8. Né? Nem falo nisso, somente nisso, mas realmente essa relação de troca, esse hedge que ele consegue fazer junto com a 300, a gente assim, orientando a melhor relação custo-benefício para ele, traz assim, uma possibilidade de sucesso muito grande já nessa próxima safra. Então, a gente está muito confiante dessa forma também. Não sei se o Maurício quer contribuir com mais alguma coisa, Maurício.
Não, eu acho que é isso. Acho que a gente, só lembrando, a gente no resultado primeiro do quarto trimestre do ano passado, a gente, quando olhou para o ano de 2022, a gente falava 12% da contribuição do Mato Grosso. Né? Então, a gente larga com os 15%. Sazonalmente, a venda, o que o Luiz estava falando, é exatamente a mesma sazonalidade que a gente pegou. Né? Então, a gente espera passo a passo, trimestre a trimestre, e aí sim continuar entregando esse nível de participação do Mato Grosso.
Ótimo, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, senhor Gabriel, o senhor pode prosseguir.
Olá, Maurício, Luiz, consegue me ouvir agora?
Perfeito,
sim. Ótimo. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, bom dia. Bom dia. Pessoal, eu tenho três perguntas aqui rápidas. Acho que esse primeiro ponto em relação ao fertilizante, até fazendo um follow-up na última pergunta. A minha pergunta até vai mais na questão do suprimento. Né? Existiu um pouco de preocupação, principalmente ali no começo do conflito, em relação ao suprimento para o Brasil. Eu acho que hoje o base case é que não tenha problemas generalizados de suprimento, né? Mas talvez até algumas discussões em relação a problemas pontuais em algumas localidades ou até por questão de alguns supridores. E até fazer um paralelo com a dinâmica que a gente viu para o glifosato recentemente, que teve realmente uma falta ali do suprimento, e a gente ouviu que alguns players maiores acabam tendo uma facilidade de ter o suprimento em momentos de escassez. Eu queria fazer um paralelo até com a questão do fertilizante para vocês, se vocês podem, se a gente poderia até ver a companhia como tendo uma certa escala no mercado, tendo uma possibilidade de trazer esse fertilizante uma condição melhor do que outros players, e aí talvez até tendo uma ajuda nesse cenário de uma possível escassez ou uma falta. Então, se pudesse discutir um pouco como vocês estão vendo essa questão do suprimento. Um segundo ponto aqui, um gráfico que me chamou a atenção foi a questão do ROIC, né? A gente tem visto o ROIC caindo ao longo do tempo. E o que me parece é que, pela questão do crescimento, acho que acaba tendo algum impacto ali no decréscimo desse ROIC nos últimos trimestres. Então, eu queria que você pudesse falar, pudesse discutir um pouco como a gente pode ver a tendência desse ROIC olhando para frente no cenário de amadurecimento das lojas e no pós o investimento lá em Vera, na planta de Mato Grosso, aonde a gente deveria ver estabilizado esse ROIC no futuro da companhia. E o último ponto rápido aqui, se pudesse dar um pouco do breakdown do investimento, né? O quanto que tem ali de expansão, o quanto que tem de manutenção, até para a gente olhar também um cenário mais normalizado para a companhia mais à frente. São esses três pontos. Desculpa se me prolonguei muito aqui. Obrigado.
Não, tranquilo, Gabriel. Obrigado. Eu acho que eu começo com a 1 e eu vou deixar a 2 e a 3 para o Maurício. Bem, os fertilizantes, a tua análise está correta, assim, não somente a 300, mas a 300 realmente está numa posição de destaque quanto a acesso ao fertilizante, né? Isso também ocorreu quando houveram pequenos cortes ali no glifosato, a mesma situação, a tua analogia está muito boa, Gabriel. Só que no fertilizante, ele é o desafio, talvez, para aquelas empresas ou colegas do setor aí que não conseguem acessar tão facilmente assim a fontes como o mercado interno, algumas origens alternativas e mesmo fontes de mercado interno, a situação fica um pouco mais difícil. Isso vai mudar muito o campo de jogo? Não acredito tanto assim, né? Mas a 300 está preparada. Eu, assim, cada momento que a gente pensa nisso, Gabriel, assim, a gente fortalece esse ecossistema, fortalece o nosso modelo de negócio, que ele é muito difícil de replicar, a gente sabe disso, não é assim porque estamos na 300, mas a gente sabe realmente como nós fizemos para que isso aconteça, para que a gente tenha essa segurança que o nosso cliente, esses hoje mais de 18 mil produtores rurais, como eles conseguem ter acesso aos melhores produtos na hora certa, no preço adequado, né, trazendo resultados para ele, para a empresa, enfim, para todos. Nós estamos muito confiantes e recebendo esses produtos, né, já tanto no Rio Grande do Sul como no Mato Grosso. Né, o momento do primeiro trimestre no defensivo do Mato Grosso, ele foi principalmente para a safra de milho plantada, que começará a ser colhida agora em junho, mas já muitos insumos já rodando para a safra de soja, né, e a gente está bem confiante aí que não faltará, a gente estará junto com o mercado assim, na primeira linha para obter esses produtos, esses insumos agrícolas, primeiro da melhor qualidade, na hora certa ou um pouquinho antes.
Não, legal, Luiz. Assim, complementando a tua resposta, indo para o ponto 2, você notou bem, Gabriel, acho que assim, até antes da companhia ser pública, né, a companhia abriu o capital antes de fazer seu IPO. A gente em conversa com os analistas e desde então a gente vem antecipando que os níveis de retorno sobre capital investido e sobre capital próprio deveriam ser menores do que a gente enxergava antes do investimento por razões quase que óbvias, né? A gente está aumentando base de capital investido ainda sem ter a maturação adequada vindo no numerador, né? Vindo em termos de resultado, né? E durante a apresentação eu dei um destaque importante também para eventos que não estão somente no CAPEX, né? Eu chamei a atenção para R$7 milhões de despesas de despesas de vendas, né, com lojas que tinham sido recentemente abertas, mas não estavam produzindo ainda receita compatível, né? Então, Esse impacto no ROIC ele é derivado, sim, dessa expansão, esse crescimento acelerado da companhia. Sim, o nível de estabilidade dele ele deve voltar a crescer a partir de 2023. Isso porque você termina o investimento em Vera, que acho que talvez é o maior consumidor de investimento. Falando da companhia também, a gente termina agora Cruz Alta em maio desse ano e em junho do ano que vem a gente termina em Vera, né, que são os dois maiores consumidores de CAPEX, né, e começa a ter receita a partir da indústria, que em termos nominais é uma receita que vem muito mais rápido e em maior volume. Você não tem muito a maturação de venda de produto da indústria, né? Acho que já é diferente do que unidades de varejo, de unidades de comerciais. Então, isso tudo colocado, acho que 2023 é um ano que, a partir dali, a gente já começa a enxergar de novo crescer os níveis de retorno, né? Dito tudo isso, a gente ainda está falando com níveis de retorno bastante elevados, né? A gente deve fechar aí o ano entre 20% e 25% de ROIC, e acima de 40% no ROI. Tá? Então, assim, ainda assim estamos falando de níveis bem elevados. O que a gente chamou a atenção era de sair de níveis ainda mais elevados para os níveis atuais. Tá? Sobre a questão do CAPEX que você mencionou, Gabriel, eu te diria que a maioria do CAPEX, assim, a quase totalidade do CAPEX desse primeiro trimestre, ele foi CAPEX de expansão. Tá? Cruz Alta termina agora, Vera ainda tem próximo de 200 milhões para terminar, tá? É algo próximo disso. Esses são os dois grandes investimentos de industriais. E os investimentos de unidades comerciais, eles seguem o seu ritmo de crescimento com o mesmo cronograma de abertura de lojas.
Se eu pudesse ainda dar mais uma palhinha, né, Maurício? A gente sempre está olhando para o ROIC aí, Gabriel, e foi muito bom você ter perguntado isso, porque a gente sabe que vai voltar ao histórico, ao nosso histórico pré, ou seja, aí na casa dos 40, né? E um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque desculpem se eu sou tão insistente com o ecossistema, mas realmente essa abordagem que nós temos nos 365 dias por ano com o produtor rural, ela é muito verdadeira. Então, é dezembro, nós estamos ali fazendo acompanhamento da lavoura dele, já projetando. Essa estiagem que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela não nos pegou de surpresa. A gente já vinha desde de dezembro analisando com ele, vendo onde ia ser o melhor negócio, aquilo que ele ia colher, o que ele conseguiria pagar, ou se conseguiria pagar tudo, ou entregou tudo para 300. E esse mesmo agrônomo que está ali, vendendo insumo, dando assistência, ele está originando soja, originando milho, planejando trigo. Então, isso tudo assim, faz com que realmente a nossa estrutura trabalhe assim, de maneira muito potencializada com todas os seus pilares, né? Então, obviamente que o resultado vem nesse ROIC histórico que a gente mostrou ao longo dos anos, só que nesse momento agora de altos investimentos, realmente ele tem que... O normal é que aconteça esse declínio.
Ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigado pelas respostas.
Valeu, Gabriel.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, da empresa UBS. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar as perguntas, Luiz, Maurício. Tem três pontos aqui. Primeiro, eu queria entender se os 15% que Mato Grosso teve na participação de insumos deve ser um nível para o ano ou se teve algum efeito positivo de sazonalidade de Mato Grosso versus Rio Grande do Sul. Segunda pergunta é entender o volume contratual de biodiesel com as distribuidoras. O volume foi relativamente baixo no primeiro tri, Mas a gente queria entender um pouco de vocês como é que vocês estão vendo para os próximos trimestres, e aí estou pensando mais na recorrência dos volumes nos contratos. E por último, dado que vocês têm tido bastante sucesso, vamos dizer assim, na expansão no varejo, né, tem até superado o plano inicial, queria entender qual o apetite de vocês para talvez ir um pouco além do plano inicial, eventualmente revisar esse plano e ser um pouco mais agressivo, acelerar um pouco. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Prazer falar contigo aí. Eu começo assim, vamos juntos, né, Maurício? Mas aí eu estou sempre largando de ponta aqui. Esses 15% é realmente o que a gente espera, não é uma questão de sazonalidade. Ele vai ser, e vai ser um percentual. A minha visão é que seja um percentual ainda maior, né? Não sei se esse ano, mas na sequência ele vai crescer, ele vai ser do todo, pelo tamanho do estado, pelo tamanho das lavouras, pela necessidade de investimentos das lavouras no Mato Grosso, né? Esse safrinha que virou uma segunda safra muito, muito importante. Então, primeiro, quando nós chegamos no Mato Grosso em 2002, Luiz, como curiosidade, assim se falava, não, vamos plantar 30% de milho, 40%, alguns 50%. Aí, quando Lucas, Mutum começaram a plantar 50%, 60%, 70%, hoje já, e vai dobrar, vão ser duas safras no mesmo ano, com a terra ali, com a tecnologia, com as máquinas, com as pessoas, o produtor vai, e com as tecnologias chegando, principalmente de melhoramento genético, nós estamos vendo que vai ser uma safra de soja e uma de milho, soja, milho, soja, milho. É uma realidade que já começou a acontecer. Então, essa demanda por insumos ela é crescente, volto a frisar nisso, e a participação dos insumos no Mato Grosso, no todo da 300, ele também é crescente. Começa com 15, que é a expectativa, ou o abordado por nós inicialmente era 12, já estamos em 15, e eu acho que ele continua crescendo. Na segunda pergunta, Luiz, do Bill, né? Assim, infelizmente, ele veio para 10, é uma realidade, né? Então, deverá ser o ano todo assim. Tem as associações, enfim, a Biov, a Probil e o Brabil continuam trabalhando junto aos parlamentares para que recomece a escalada de crescimento desse percentual. Mas, devido a esse momento que estamos passando no Brasil e no mundo, a gente está preparado para esses 10%, um volume de 210, 215 mil metros cúbicos no ano, né? Nós já fizemos 50 mil, já comercializamos. É uma comercialização, confesso para ti, acho que eu já falei isso aqui numa videoconferência nossa, que para nós, empresa, para nós 300 e para as distribuidoras também, está sendo muito mais tranquilo dessa forma, porque realmente a gente está assim, fazendo e estabelecendo margens muito seguras, porque os preços são definidos semanalmente, às vezes até duas vezes por semana. Então, não se há um descasamento ou uma necessidade de proteção desse produto por dois meses, né? Acredito num crescimento de volume, numa maior demanda, né, assim que o percentual subir. Estamos preparados para esse volume que está no nosso orçamento, que está no nosso planejamento para o ano de 2022, e continuará crescendo conforme ou se a demanda for ir aumentando ou se o percentual também acontecer, que vai resultar na demanda. E a expansão, assim, eu diria que apetite não falta, né? Nós estamos sempre preparados, né, para que assim possamos acelerar um crescimento, mas sempre com a nossa regra número um aqui da solidez, da segurança, né? Mas realmente a 300 tem, cada vez que passa, ou cada mês que passa, ela vem tendo mais e mais estrutura, mais e mais conhecimento, e isso nos permite, em alguns momentos, se for o caso, a gente analisa crescer de maneira bem rápida, mas a gente nunca vai errar a mão assim, para colocar em risco né, o nosso acionista, toda essa história construída pela 300, enfim, a gente vai fazer isso tudo com muita segurança.
Tá certo. Obrigado, pessoal. Ficou claro.
Obrigado, Luiz.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, do BTG Pactual. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Maurício. A minha pergunta é sobre a divisão de insumos de vocês. A gente viu uma margem muito boa para um primeiro tri, então eu queria ouvir um pouco mais de vocês, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe o que levou a isso. Se teve alguma questão de mix ou talvez a construção de estoque de vocês pensando nos preços na ponta, e se faz sentido a gente pensar nessa margem que é, né, sazonalmente mais fraca no primeiro tri, seguindo a tendência dos últimos anos de expansão ao longo do ano. Essa é a primeira. E aí a segunda, também na parte de insumos, se vocês pudessem ajudar a gente a pensar como que a margem se compara na divisão de vocês no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, né? Ou Mato Grosso começando agora, como que você espera que ela se compare pela frente? E aí pensando tanto, né, num mix comparável de produtos, quanto no possível impacto de mix diferente nas duas geografias. Então são essas duas do meu lado. Obrigado.
Obrigado, Henrique. Bom dia. Eu acho que o Maurício começa aí, Maurício, e eu te complemento, pode ser?
Claro, claro. Bom dia, Henrique. Sobre as margens... A gente enxergou um primeiro trimestre, acho que com margens boas, né? Se vocês vão recordar, a gente falava que no ano passado que a gente ia ter recuperação de margem ao longo do ano, e de fato tivemos, entregamos aquela margem de 24% finalizando o ano, próximo dos 25% que a gente entende ser a margem estabilizada da companhia, tá? Para insumos, né? O Mato Grosso, acho que a gente teve um efeito preço que jogou ao nosso favor, né? Uma parte da venda que a gente fez foi venda de repique, né? Entendendo que o produtor matogrossense ele já havia feito o planejamento da lavoura e em janeiro e fevereiro, quando houve a necessidade de compra de alguns defensivos, esse foi uma compra emergencial, uma compra de que a gente chama de compra de repique, né? Que é uma natureza no Mato Grosso, tá? E já foi feita com estoque com preços mais altos. Então, teve um vento de caldo importante aqui nessa hora. Eu não perpetuaria esse ganho na margem para o ano inteiro, ou seja, eu não vou ficar... não é um indicativo que eu vou ficar 3, 4 pontos acima de margem para 2022. Acho que a gente tem aqui... não por esse motivo, se ficarmos até por outras razões, mas eu destacaria esse evento, tá? Em relação à comparação de margens dos dois estados, ainda fica difícil de falar. Acho que a gente continua com a nossa visão que normalmente o Mato Grosso vai operar com margens menores do que o Rio Grande do Sul, né? Você tem compra de volumes maiores, são áreas maiores, isso acaba levando a margem média para números menores. Esse mesmo tipo de negociação acontece aqui no Rio Grande do Sul da mesma forma. Com volumes maiores, você acaba tendo margens menores. Então, acho que é natural você imaginar que, na média, o Rio Grande do Sul deverá ter margens melhores por questão... pura aritmética, né? do que o Mato Grosso.
Eu ainda complementaria, né, Henrique, que concordo com o Maurício, assim, obviamente falou com total propriedade assim, sobre as margens, mas eu complementaria assim, se nós fôssemos, e quando a gente faz uma análise com a concorrência, pelas informações que a gente tem, a 300 tem uma diferença muito legal. Uma diferença pró-300 muito legal, pelo fato de estar trabalhando em todas as pontas junto ao produtor e isso levando com que a gente consiga ter essa margem, pelo fato da importância hoje da 300 em termos de volume junto às multinacionais. Então, as compras são muito bem adequadas e muito bem planejadas, né? E isso sempre andando junto com o produtor. E aí, obviamente, que a gente vai ter margens assim, seguras, né? E crescentes, eu não tenho dúvida disso, com a maturidade das lojas, com a vinda, eu não diria natural, né? Mas uma vinda assim, muito, muito segura do produtor para trabalhar com a gente.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, Henrique.
Lembrando que para fazer perguntas através do áudio, basta clicar no ícone levantar a mão, raise the hand, que está disponível na parte inferior da tela. Ou para enviá-las via chat, clique no ícone Q&A e digite sua pergunta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz para as considerações finais.
Bem, obrigado à organização, mas principalmente obrigado a todos, a toda a nossa audiência por estar conosco nessa videoconferência do primeiro TRI de 2022 a 300. Nós seguimos confiantes, né, vamos vencer os desafios juntos, sociedade brasileira, mundial aí, e que possamos fortalecer cada vez mais o nosso agro, que ele possa ter essa representatividade não somente no campo, mas também se espalhando por todos os cantos. A importância do Brasil nesse segmento, a importância que nós temos de continuar produzindo alimentos, de continuar produzindo energia renovável, auxiliando essa matriz energética brasileira que está cada vez mais variável. Muito obrigado a todos e obrigado ao time 300.
A apresentação da 300 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.